Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
E 5 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, dia 2 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe, querido ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então fique conosco nesta sintonia, tá bom? Olha, eu gostaria de desejar uma ótima tarde a todos. Feliz sexta-feira! Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira também.
Ótima tarde, Kátia Gomes, para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora e também a sua participação pelo nosso WhatsApp. Aqui você tem o seu espaço para você reivindicar seus direitos, fazer suas reclamações e observações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto está chegando já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí conosco com muitas informações. Olha, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, dia 2 de dezembro, já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. Rede UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. E Super Moda Ilhéus, que chega, né, à cidade aí com essa novidade que é a Omara Calçados. Já foi inaugurada ontem, dia 1º de dezembro. Tá lá de portas abertas a Omara Calçados, na Marquês de Paranaguá, pertinho da grande Supermoda, é isso mesmo. Lá a Omara Calçado já chegou, é tendência, andar confiante sempre na moda, né? Então vai lá conferir as novidades. Assim como a Supermoda, a Omara Calçados também tem crediário em 10 vezes sem juros. É, não perca. Omara Calçados, vem pra cá aproveitar a Rua Marquês de Paranaguá, 161, no centro, pertinho da Supermoda, que também fica na Marquês de Paranaguá. E claro que hoje tem sorteio. Vale compras no valor de R$100 da Omara Calçados. É, agora a gente vai revezar. Sexta-feira, uma sexta-feira Omara Calçados, na outra sexta-feira Supermoda, ambas na Marquês de Paranaguá, que é bom quando você for retirar o seus presentes, né? Você já aproveita e conhece as duas lojas, né, Marcos?
É isso, com certeza.
Então pronto, já envia aí pro WhatsApp da Gabi 988291029 no seu nome completo e coloca aí na frente que você quer ganhar o Vale Compras de R$100, tá? Coloca à frente do nome, Vale Compras R$100. Hoje da Omara Calçados, que é da rede Supermoda, tá bom? Bem, 12 horas e 8 minutos, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. Então, a partir de agora, vamos de manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: pandemia. Novo avanço da Covid gera corrida por vacinas nos postos.
Jornal Meio Norte de Teresina, formação de aprovados. PM ganha reforço de 20% no efetivo lá no Piauí.
Jornal Diário de Pernambuco, fala da Copa do Mundo no Catar. Brasil quer manter tabu histórico contra camarões. É hoje, né, Marcos? Às 4 da tarde, né?
Logo mais.
Jogo aí do Brasil contra os camarões. E lembrando que o Brasil já passou para as oitavas de final,
é,
né?
É, um jogo mais tranquilo aí, tanto que vão vários reservas a campo hoje do Brasil.
Que bom que eles vão ter oportunidade, né, Marcos, de poder jogar aí na Copa,
é,
né?
É isso.
E no Jornal do Comércio Recife, Marcos?
Brasil joga hoje pela primeira colocação do Grupo G.
Diário do Nordeste, Fortaleza, 215 mil cearenses afetados por cassação de prefeitos. Olha só a situação lá no estado do Ceará.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Temporada de cruzeiros deve injetar quase 40 milhões de reais na economia de Alagoas.
Jornal Dia do Rio. Aposentados, revisão da vida toda do INSS é aprovada no STF. Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, STF aprova a revisão que pode aumentar as aposentadorias.
Correio do Povo, Porto Alegre, regras do PIX mudam e sistema será utilizado para pagar aposentadorias.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Ministério Público investiga fraude em carteiras de motorista.
Folha de São Paulo, PIB cresce 0,4% no terceiro trimestre, mas perde ritmo. Ontem divulgamos esse crescimento do PIB.
E a Tribuna de Vitória, Espírito Santo, governo libera aposentadoria para 20 mil e mais 100 mil estão na fila.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 11 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e também participa. Já envia sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Nós vamos divulgar aqui a sua participação, tá? Obviamente, o que você enviar aí de mensagem, nós vamos divulgar aqui. Eu tenho recebido muitas mensagens no meu direct do Instagram, Kátia Gomes, jornalista Kátia Conce, e hoje eu recebi, inclusive, viu, Marcos, um vídeo de uma moradora da Lagoa Encantada bastante indignada.
Olha.
E daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui no ar o áudio desse vídeo dela, porque ela enviou no meu direct, ela me marcou, pediu pra gente divulgar aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? Daqui a pouquinho. Enquanto isso, você tem tempo aí, caro ouvinte, para enviar suas mensagens, tá? 12 horas e 12 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente vai falar, seguir falando essa questão da chuva aqui, né, na região, no sul da Bahia. Então, o temporal segue causando estragos aqui no sul e também no extremo sul da Bahia. As chuvas que caem na Bahia provocaram queda de árvores, deslizamento de encostas, interdição de rodovias e alagamentos aqui no sul e também no extremo sul do estado. Em Coaraci, aqui no sul da Bahia, o rio Almada, que corta a cidade, transbordou ontem. Alagou imóveis de áreas ribeirinhas e deixou várias famílias desabrigadas. Eu vi vídeo, inclusive. Em Floresta Azul, a situação é parecida, mas por lá foi o nível do rio Salgado que subiu mais uma vez, causando alagamentos em dezenas de casas e estabelecimentos comerciais. Outra cidade onde o temporal causou prejuízos também ontem foi em Ipiaú. Imóveis localizados na parte baixa da cidade foram inundados pela água. Uma das áreas atingidas foi o bairro Antônio Carlos Magalhães, lá em Ipiaú. Além disso, houve deslizamento de um barranco às margens da BR-330, na saída de Ipiaú para Gitaúna. O trecho da pista chegou a ficar parcialmente interditado. E o temporal também causou alagamentos em pelo menos 20 bairros de Itabuna, além das áreas centrais da cidade. Entre os locais atingidos estão bairros Califórnia, Fátima, João Soares, Pontalzinho, São Caetano, Jardim Primavera, Urbis 4, Jorge Amado, Nova Ferradas, Ferradas, Maria Matos, que é a famosa Rua de Palha, Mangabinha, Santo Antônio, Monte Cristo, Antique, Nova Califórnia, Maria Pinheiro, Fonseca, Sarim Alcântara e Lomanto. Ainda em Itabuna, olha, as avenidas Ilhéus, Manuel Chaves, JS Pinheiro foram alagadas, tá? Então, a Avenida Ilhéus sempre ocorreu esse tipo de alagamento quando chove muito, é impressionante. Uma árvore caiu na BR-415, na saída de Itabuna para Ilhéus, ali em frente o condomínio Jardim das Acácias. A pista foi parcialmente interditada e o tráfego ficou lento. O repórter Coutinho vai até falar sobre isso hoje. Outros municípios aqui do sul da Bahia que registram prejuízos causados pela chuva são Ibicaraí, Dário Meira, Itapé, Canavieiras, Itajibá, Barro Preto e Itajuípe. Por falar em Canavieiras, está circulando um vídeo aí dizendo que a cidade está toda alagada, é fake news, esse vídeo é do final do ano passado, tá? Não leve isso em consideração, graças a Deus a cidade não está lá, debaixo d'água, toda a cidade, tá bom? É bom deixar isso claro. Em Barro Preto, várias famílias tiveram imóveis inundados com as chuvas de ontem. Ibicaraí, junto com Itabuna, teve a situação de emergência decretada. Hoje pela manhã, o prefeito Augusto Castro estava em reunião, tá, com seus secretários, já bolando planos aí por conta das fortes chuvas que caem na cidade, né? E tem alagados ruas e casas aí. E as chuvas também vêm causando estragos no extremo sul da Bahia, além do município de Prado, que a gente já falou aqui ontem, que tem dezenas de famílias desabrigadas e outras tantas isoladas em comunidades rurais e distritos. Há alagamentos em Porto Seguro, Eunápolis, Guaratinga, Itapebi, Santa Cruz, Cabralha, Teixeira de Freitas, Nova Viçosa e Caravelas. Ontem, em Teixeira de Freitas, minha irmã estava me contando que diversas ruas, assim, bastante alagadas, né, com poças gigantescas, que era até perigoso passar, atravessar de carro.
Triste.
Né? Ainda no extremo sul do estado, um trecho da BR-101, nós comentamos aqui, entre os municípios de Itapebi e Itajimirim, segue interditado. Né? Neste momento agora, né, não posso dizer que está interditado, mas até ontem à noite, início da manhã, estava interditado ainda, tá? Mas eu acredito que sim. Que até ontem à noite, hoje, início da manhã, ainda estava interditado. E uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura, que é o DENIT, está trabalhando, mas as chuvas dificultam, né, as ações do local. Aí até aquela cratera ser toda tapada e a pista voltar ao funcionamento normal. Então, preste atenção, caso você não consiga seguir viagem. Então, quem está viajando no sentido Salvador tem a opção de entrar na estrada da Veracel e sair na cidade de Itapebi. O motorista que está fazendo o trajeto inverso deve pegar esse mesmo desvio. Só que, entrando em Itapebi, seguindo pela estrada da empresa de celulose, que é a Veracel, até sair na BR-101 depois do trecho interditado. Isso aí, Marcos, prolonga a viagem 50 quilômetros a mais, tá? Olha, mas, infelizmente,
pelo menos,
né?
Não vai ficar parado, né? No congestionamento.
É, exato. O Marcos, já temos aqui também a informação, né? Que o nível do Rio Cachoeira sobe pouco mais de 5 metros, interdita aí pontes, um grande atacadão lá que fica no município de Ilhéus, mas é já na divisa com Itabuna, também já fechou as portas esta manhã, né?
É, a gente está pedindo a Deus que não acontecesse o que aconteceu no ano passado, mas parece, né, que está chegando esse ponto.
Deus abençoe que essa chuva, a partir de hoje, comece a cessar. Aí não vai acontecer isso. Porém, a informação que a gente tem no momento é qual, Marcos?
O nível do Rio Cachoeira subiu 5,5 metros nas últimas horas, segundo a Defesa Civil de Itabuna, e levou à interdição de pontes e fechamento da loja do Atacadão, no quilômetro 24 da rodovia Ilhéus Itabuna. O estabelecimento liberou os funcionários nesta manhã. O aumento no volume do Cachoeira deixa em alerta a população ribeirinha ao longo da área urbana em Itabuna e também no condomínio Cidadele, situado próximo ao limite dos municípios de Ilhéus e Itabuna. Uma das pontes de acesso ao Cidadele e ao Atacadão foi interditada. Já na região central de Itabuna, a ponte do Marabá, que liga bairros Góis Calmon e Centro, também foi fechada para veículos. Tanto o Atacarejo quanto o condomínio de luxo ficaram inundados aí na enchente registrada em dezembro do ano passado. Teve até vídeo aí, claro, vários vídeos. Moradores de Barro Preto mostram estragos causados por temporal também.
A gente vai falar sobre isso já já. Deixa eu só atualizar aqui as informações sobre o bairro Banco da Vitória aqui em Ilhéus, que também fica às margens do Rio Cachoeira, né? Já temos vídeos de agora há pouco, né? A água já invadindo algumas casas que estão mais ali.
Próximas ao rio, né?
Próximas ao rio, nessa parte mais baixa aqui do bairro Banco da Vitória. Eu digo aqui porque nós estamos situados também no bairro Banco da Vitória, Gabriela FM, porém nós estamos aqui no alto, Bela Vista, né, Marcos? Uhum. Que é muito alto mesmo. Daqui de cima a gente vê o Rio Cachoeira. Inclusive, olhando agora, daqui do estúdio, né, que tem janelas de vidro, a gente vê o Rio Cachoeira, quanto ali tá cheio. A gente não enxerga mais a ponte que vai para Maria Jape, né, Marcos?
Já cobriu a ponte novamente.
Exato. Então, não tem como atravessar do bairro Banco da Vitória para a comunidade Maria Jape. A gente olha daqui de cima, gente. Infelizmente, a gente não enxerga mais a ponte. E nós estávamos vendo vídeos de perto também, né? Mostrando o quanto ela está totalmente coberta. A gente não enxerga de jeito nenhum a ponte nem de perto. Então, no bairro aqui Banco da Vitória, atenção Defesa Civil, tá? De Ilhéus. Já tem aí casas, né, sendo invadidas pela água do Rio Cachoeira. Né? Essas pessoas precisam de ajuda. Algumas pessoas já falaram aqui comigo. Fala aí, Kátia, na rádio, que a gente precisa de ajuda, nós não podemos ficar aqui, né, nessa situação. Então, a gente pede aí, então, a atenção da Defesa Civil de Ilhéus em relação a esses moradores aqui do bairro Banco da Vitória, próximos, já colados mesmo ali no Rio Cachoeira. A mesma coisa acontece com moradores lá no bairro Salobrinho, viu, Marcos Bezerra? Também está chegando informações. Então, atenção, você morador de Ilhéus, anote o número da Defesa Civil. 739-8178-2255. 739-8178-2255, tá? Para você, morador de Itabuna, o telefone da Defesa Civil é 199. Defesa Civil de Itabuna, 199, tá? Então, você de Itabuna, Ilhéus, precisando aí, acione a Defesa Civil do município. E agora sim, a gente vai falar de Barro Preto, né, Marcos? É. Porque um vídeo tá circulando por aí e mostra, né, os moradores de Barro Preto aí, eles mostram os estragos causados pelo temporal da noite de ontem, né?
Da noite de ontem, quinta-feira, foi de chuva forte e alagamentos também em Barro Preto, no sul da Bahia. Moradores divulgaram imagens da água invadindo ruas e casas da região central da cidade. Segundo o site Climatempo, a previsão é de mais chuvas no município neste final de semana. Gente, a água está descendo a ladeira, parecendo um rio. Olha para isso, a gente nunca viu isso. Meu pai amado, disse uma mulher ao filmar a enchente. Outros moradores mostraram suas casas tomadas pela água. Eu já vim correndo porque sabia que ia alagar, lamentou um jovem.
Então, e segundo a previsão do tempo para Ilhéus neste momento, né, de chuva, garoazinha, aí a gente olha lá para baixo, naquela direção, ó, a garoa já tá vindo para cá, né? Olha em direção a Itabuna, tá tudo muito escuro. Mostrando que Itabuna tá chovendo. E aqui, segundo a previsão, também Itabuna já garoando, né, começando essa chuva. Segundo a previsão do tempo aqui agora, em tempo real.
E aqui, Marcos, no Banco da Vitória, a rua mais próxima ao rio, uma rua pavimentada, inclusive a água já chegou, a água do Rio Cachoeira, esta rua.
É verdade, é verdade. E aí a gente olha aqui em diversas cidades aqui da Bahia, né, como Ibicaraí, por exemplo, a mesma coisa, a mesma previsão, Teixeira de Freitas, né, Medeiros Neto, ambas no extremo sul da Bahia. Nossa, gente, muita chuva aí, muito cuidado, tá? Qualquer coisa, acione a Defesa Civil do município de vocês. 12 horas e 22 minutos, já entrando já aqui no setor policial, que o Marcos já vai acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Só vou divulgar uma informação, de uma notícia, né, sobre um fato que aconteceu ontem aqui em Ilhéus, no centro da cidade. Duas pessoas foram atingidas por tiros durante uma tentativa de homicídio no shopping popular de Ilhéus, que fica ali na Praça Cairu. Dois homens foram presos em flagrante. Segundo a polícia, um dos baleados era o alvo da dupla. Segundo a polícia, as vítimas e os suspeitos não tiveram nomes divulgados. Em nota, a Polícia Civil informou que a dupla de suspeitos foi presa ainda no local após ser autuada por policiais militares. Testemunhas que estavam no shopping popular afirmaram que um homem foi atingido nas costas. A outra vítima foi baleada nas pernas. Eles foram socorridos por agentes pelo SAMU, né, e encaminhados para o Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus. Os suspeitos estão presos na delegacia local e seguem à disposição da justiça. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil. 12 horas e 23 minutos, agora sim o nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente sexta-feira. Marcos Bezerra também, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, excelente sexta e ótimo final de semana.
E você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM, também uma ótima sexta-feira. Olha só, a viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, hoje é sexta-feira, você já sabe. Quem está aqui hoje ao meu lado é uma turma muito bacana a bordo de sua viatura virtual. Eu convido a estar ao meu lado hoje o grupo Selva do Pedal. aí de Itabuna, esta turma que é fera, não só no ciclismo, mas também realizando ótimos projetos sociais, aí a turma do Selva do Pedal. Sejam bem-vindos a bordo da Gabriela FM e de sua viatura virtual da Gabi. Apertem o cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vários acidentes foram registrados aqui em nossa região no dia de ontem. Aconteceu um acidente envolvendo um veículo, uma van e um caminhão. Este acidente foi registrado no final da tarde de ontem na BR-101 entre Itabuna e Itajuípe. As primeiras informações dão conta que provavelmente a causa principal do acidente foi a pista molhada, já que chovia na hora em que aconteceu. Uma árvore caiu também ontem na BR-415 no início da noite, por volta das 18h30. Esta árvore, ela caiu atingindo um carro ali próximo ao condomínio Jardim das Acácias, na BR-415, no trecho que compreende Itabuna, aqui a cidade de Ilhéus. Também, no momento do acidente, ventava muito e a pista estava molhada, pois estava chovendo. Não sabemos se teve vítimas nesse acidente com ferimentos. Também aconteceu outro acidente envolvendo um caminhão. Essa carreta tombou próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, no município de Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi agora vai até o município de Una. Um taxista da cidade de Canavieiras, de 70 anos de idade, com identidade não revelada, ele foi assaltado durante uma corrida para Una na tarde da última quarta-feira. A vítima contou que teria saído do ponto de táxi em Canavieiras para uma corrida. Já em Una, o suposto passageiro disse que seu destino seria na zona rural do município. Chegando à região que dá acesso à Praia da Independência e distrito de Pedras de Una, o bandidão anunciou o assalto. O bandido subtraiu da vítima a quantia de R$600 em espécie, celular e também documentos pessoais, além da chave do carro, que após o crime ele fugiu tomando rumo ignorado. O taxista ficou atordoado e pediu ajuda à polícia. A polícia militar, através de terceiro pelotão de Una, foi acionada, que de imediato chegou ao local. A guarnição realizou rondas no intuito de prender o bandidão, mas ele não foi, até o momento, localizado. Meus amigos do Jornal do Meio-Dia, perversidade em Ubaitaba. Acompanhe este caso a bordo de sua viatura. Um cachorro foi cortado a golpes de facão ontem, quinta-feira, na cidade de Ubaitaba. Segundo informações, o animal pertence ao jogador de futebol da cidade, de Aurelino Leal. Fotos e vídeos do cachorro agonizando de dor foram compartilhadas nas redes sociais. A notícia deixou moradores de Ubaitaba e Aurelino Leal revoltados. O animal foi levado para uma clínica veterinária em Itabuna, onde foi atendido. Uma campanha foi iniciada nas redes sociais com o intuito de salvar o animal. O criminoso ou a criminosa ainda não foi identificado. Segundo relatos, o caso aconteceu na Praça da Feira de Ubaitaba e a polícia quer saber quem foi este monstro a realizar um crime tão horroroso contra um animal indefeso. Olha, o ubatense Jobson Ramos da Silva, 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de base em Itabuna. Jobson foi vítima de tentativa de homicídio na rua Railton Miranda, na madrugada do último sábado do dia 12, em Ubatã. À época, a polícia militar foi acionada e encontrou a vítima alvejada por disparos no interior de sua própria residência. A polícia, a vítima, alegou desconhecer a motivação da tentativa de homicídio. As investigações seguem sob a responsabilidade da Delegacia Territorial de Ubatã. Sua viatura virtual agora vai dar aquela paradinha para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, você retorna comigo aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais informações para nós, tá? Do setor policial. Olha, antes de ir para o intervalo comercial, deixa eu divulgar algo aqui importante para vocês. É que a UniFTC abre edital para contratação de professores em Itabuna. Então, atenção, você que é professor, veja se você se enquadra no perfil. Inscrições até 11 de dezembro. Processo seletivo será realizado em 3 etapas. Então, a faculdade UniFTC Itabuna abre edital para contratação de professores nos cursos de administração, biomedicina, engenharia civil, farmácia, odontologia e psicologia. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de dezembro através do formulário unif.tc contratação profita, tá? Entra no site da UniFTC que é mais fácil, tá? Entra no site da UniFTC, eu vou dizer aqui para vocês que é mais fácil, que é o uniftc.edu.br. Entra nesse site, uniftc.edu.br, que aí vocês vão ter acesso lá. As vagas são para a categoria de professor, assistente, adjunto, associado e titular. O candidato deve anexar, durante a inscrição, os seguintes documentos, tá? No link do currículo Lattes, né? Diploma da graduação, frente e verso, e certificado de pós-graduação, lato sensu, né? Então, fique atento aí. Vai lá verificar, você que é professor aí nessas áreas de administração, biomedicina, engenharia civil, farmácia, odontologia e psicologia, e veja se você se enquadra no perfil, tá bom? Bem, 12:30, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Também Supermoda Ilhéus, que chega aí com uma novidade na cidade, já foi inaugurada, está de portas abertas na Marquês, também na Marquês de Paranaguá, perto da Supermoda, Almara Calçados, onde também você encontra um crediário com 10 vezes sem juros. Vai lá e faça as suas compras. Lembrando que hoje tem sorteio do Vale Compras aí no valor de R$100 da Rede Supermoda. Então, hoje vai ser da Almara Calçados da Rede Supermoda. Oferecimento também UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Bem, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 12 horas e 41 minutos. Você participa aqui através do WhatsApp aí. Da Gabi, me enviando mensagem escrita ou mensagem de áudio, né? De 30 no máximo 40 segundos. E eu tenho recebido muitas mensagens também no direct do meu Instagram, que é o Kátia Gomes Jornalista, Kátia com C. Então, Marcos, eu tenho recebido muitas mensagens dos moradores da Lagoa Encantada reclamando por conta dessa falta de ônibus, né? Porque, segundo os moradores, eles ligam para a garagem, eles simplesmente falam que vão mandar o ônibus, mas não mandam. Os moradores me disseram também que eles estão tendo que pagar R$100, né, para poder ir para a cidade, pegar um carro aí de aplicativo, estão gastando em média isso, né?
Brincadeira.
É uma tristeza, só quem passa por isso sabe. Disse aqui a moradora Nara Santos, que nos enviou um vídeo que ela fez para o Instagram, e vocês vão ouvir o áudio agora, tá? Prestem atenção.
Essa é a prefeitura do Market. Prefeito. Eu desafio a prefeitura de Deus postar que Lagoa Encantada tá sem ônibus desde terça-feira. A prefeitura do Market, posta isso, vai. E também a prefeitura do Market, no caso a prefeitura de Deus, postar que Lagoa Encantada não tem posto de saúde. Tem posto, mas não funciona. Eu quero ver a prefeitura postar isso aí também. a prefeitura do marketing postar que o pessoal do Dalo Encantada é atendido na escola. O médico vem e atende na escola, tira os alunos da sala de aula e atende. Posta a prefeitura. E também a prefeitura de Deus postar que Lagoa Encantada também não tá vindo ônibus escolar. Posta a prefeitura do marketing. A prefeitura também que Lagoa Encantada só tem 2 horários de ônibus, 6 horas e 12 horas sendo terminal. Posta a prefeitura. E quando o ônibus chega até Lagoa Encantada, porque só manda os ônibus velhos, quando chega no meio do caminho o ônibus quebra. Posta a prefeitura. Posta as coisas lindas de Ilhéus, não posta o distrito de Ilhéus, posta...
Pois é, tá aí a moradora de Ilhéus, indignada, tá, com essa situação, pra eles que moram no Lagoa Encantada, que quando vai o ônibus ainda quebra na estrada, isso quando vão, que ultimamente os ônibus não estão indo lá, né? E ela alega também que nem posto de saúde adequado tem na Lagoa Encantada, que é uma comunidade no município de Ilhéus. Quando o médico vai atender, ele atende na escola. Ainda os meninos que estão estudando têm que suspender a aula, não podem estudar e liberar a área para o médico atender. Marcos Bezerra, nós estamos em 2022, Marcos. É inacreditável você saber que esse tipo, né, de situação ocorre em Ilhéus.
É verdade. Verdade, Kátia. A gente tem que ter empatia de nos colocarmos no lugar dos moradores da Lagoa Encantada nesse momento, né? Que complicado, que sofrimento.
Pois é. E a semana toda, durante a semana toda, os moradores da Lagoa Encantada têm nos procurado, têm me procurado aqui diretamente no Instagram para mostrar essa situação, para falar. Eu tava vendo um vídeo que a menina me mandou, né? A moradora lá de Lagoa Encantada. Marcos, aí na estrada tem uma parte que tá realmente tipo um lago, né? Por conta da chuva. E é por isso que os ônibus não alega que não passa ali, que não tem como ir lá pegar. Mas os moradores têm pedido assim, por que vocês não vêm até uma parte da estrada, a gente atravessa isso a pé, como a gente está atravessando, e aí a gente entra no ônibus. Só que o povo tem feito esse trajeto a pé na água, quando chega lá nada de ônibus. O ônibus não tem vindo nem na metade da estrada.
Imagine.
E aí eles estão tendo que desembolsar, às vezes, R$100 durante o dia para ver até o centro de Ilhéus, Marcos. Não dá, né? Inviável. Por falar em valor, em dinheiro, os médicos receberam, exatamente, me procuraram agradecendo, né, nós falamos bastante aqui e alguns até disseram, foi preciso vocês pressionarem aí, né, para a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus pagar os médicos, Marcos Bezerra, aleluia!
Ai, ai.
Tem uma vinhetinha de aleluia aí pra gente colocar pra essa secretaria municipal. Mas o médico que andou reclamando muito, que eles demitiram, já procurei saber, parece que o médico... Rapaz, essa cidade de Ilhéus, eu vou te falar, tudo é difícil, né, Coelba? Se a gente não tivesse aqui um gerador, vivíamos fora do ar. Ô, Coelba, eu nunca vi, viu? É um péssimo serviço. Porque aqui no bairro Banco da Vitória, todo santo dia tem queda de energia. Pelo menos uma vez por dia. Mas geralmente são várias vezes por dia, né? Absurdo isso. Voltando ao que eu tava falando, queridos ouvintes. Aleluia, os médicos receberam, né, os médicos que vinham, já tinham informado aí que iam parar de atender na UPA da Avenida Esperança, PSF, né, médicos aí de média e alta complexidade também, não só da atenção básica, depois que a gente reclamou que a semana toda, aleluia, o secretário de saúde, Léo, o prefeito, liberou o dinheiro, chegou o dinheiro? O dinheiro vem chegando há muito tempo, todo mês é repassado direitinho, entra lá no site da Transparência, que vocês vão analisar lá e ver que o dinheiro entra. Gente, o que tá ali é porque entrou, é sério isso. No site da Transparência não pode de jeito nenhum ter erro lá, entendeu? O negócio é sério. um controle aí federal, tá? E aí o prefeito ou o secretário de saúde de algum município que disser que não tem dinheiro na saúde, é mentira. Vá no site da Transparência. Então, todo mês vem o repasse aí para a prefeitura, para a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. E aí, seu secretário estava dizendo que não tinha dinheiro para pagar os médicos. Apareceu o dinheiro, aleluia, aleluia. Médicos receberam, mas infelizmente teve médico que foi demitido, porque, segundo eles, né, para eles, reclamaram muito. Um absurdo isso, uma vergonha, tá? Tá faltando médico e vocês ainda demitem o que tem, só porque reclamou porque não estava recebendo. Um absurdo isso, né? E eu soube, Marcos, que médicos que chegaram a suspender o atendimento essa semana, aí eles descontaram o dia. É, Secretaria de Saúde, ele descontou o dia. Não fez o repasse completo, meu querido. Se quem faltou segunda ou terça ou quarta, um exemplo... Não. Foi descontado o dia, pasmem. É coisa, hein? Uma falta de vergonha na cara. Que isso, secretário de saúde? Que absurdo. A tal da perseguição é nítida, porque é claro que nesse município... Viu?
Mas os dias que os médicos tiveram salários atrasados não correram juros para os médicos, né?
Não é, Marcos? Fazem 48, 72 horas de plantão, pagam juros disso? Duvido! Pois é, eu espero que os médicos em Ilhéus, né, principalmente da atenção básica, continuem recebendo em dia e possam trabalhar em paz e atender o povo de Ilhéus. Porque quem depende de verdade do SUS é a maioria, né? É a população aí que paga também seus impostos e tem direito a uma saúde, tem direito até acesso, né, a uma saúde digna, tá bom? 12 horas e 49 minutos, o que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp, Marcos?
A maioria participações mesmo aqui de ouvintes na promoção aí.
Já vai separando aí para fazermos o sorteio. Inclusive o rapaz que ganhou semana passada, tá? Vou até divulgar o nome dele aqui, gente, peraí. Ele me mandou uma mensagem tão carinhosa no meu Instagram, agradecendo, tá? Por ter ganhado o prêmio, Luiz Reis. Reizinho, um abraço pra você, tá bom? Ele disse que gosta muito do nosso trabalho, é fã do nosso trabalho e ficou muito feliz que ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Um abraço pra você. Diga, Marcos.
É isso aí, a reclamação que a ouvinte está fazendo aqui é com relação ao que você já falou, que inclusive o áudio da outra nossa ouvinte aqui reclamando da questão do transporte lá pra Lagoa Encantada.
Pois é, né? Essa tem sido aqui uma das principais reclamações que tem chegado aqui essa semana, essa falta de transporte público, né, Marcos?
Uhum.
Para os moradores aí da Lagoa Encantada, que fica no município de Ilhéus, não está no fim do mundo, tá? Um lugar lindo, gente, lindo. Diga, Marcos, mais alguma coisa?
Não.
Podemos seguir aqui?
Uhum.
Ô, gente, deixa eu divulgar aqui rapidamente, acaba de chegar a informação que diante da intensidade das chuvas nas últimas 12 horas... A Prefeitura de Itabuna mantém equipes de prontidão desde a manhã de hoje. Além disso, a Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo e a Defesa Civil monitoram os pontos de alagamentos com a imediata desobstrução de redes pluviais. Por determinação do prefeito Augusto Castro, a Superintendência de Serviços Públicos destinou frota de 15 caçambas, caminhões, escavadeiras e retroescavadeiras para atender às necessidades da população, particularmente dos bairros da Zona Oeste, a exemplo do Nova Itabuna, Maria Matos, que é a Rua de Palha, Ferradas, Nova Ferradas. As chamadas podem ser feitas pelo contato aí da Defesa Civil, pelo 199, tá bom? Então, tá aí a Prefeitura informando que está fazendo esse trabalho aí. Inclusive, o prefeito Augusto Castro, né, criou um comitê de crise e determina socorro aos desalojados. O prefeito determinou à Secretaria Municipal de Educação a liberação de escolas públicas para socorrer desalojados pela cheia do Rio Cachoeira e pelas intensas chuvas das últimas 24 horas. No Mangabinha estão liberadas as escolas João Mangabinha Filho e São Paulo da Cruz, no Alto da Lua, Fátima, Siso, lá no Fátima tem o Siso 2, no Jardim Primavera, Kaique Jorge Amado e em Ferradas, o Colégio Lourival Oliveira Soares, tá bom? Então tá aí as informações vindas da Prefeitura de Itabuna, que está aí se preparando, né, para socorrer os desalojados por conta dessas fortes chuvas. certo? Bem, 12 horas e 52 minutos, vamos acionar ele novamente? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a segunda entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia com mais informações para nós do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado a você, Kátia, muito obrigado a você, Marcos, e muito obrigado especialmente a você que continua sintonizado